3 gols e sofreu 22. Então, na programação prévia, o jogo que reabre a Série A pós-Copa, Atlético Mineiro e Bahia. Falando do Sub-20, o Sub-20 que empatou o Criciúma agora vai enfrentar o Juventude lá no CT Homero Soltadelli no dia 10, uma quarta-feira, às 15 horas. O Bahia que é o oitavo com 22 pontos. São 8 que se classificam. Então o Bahia está 22, sendo ameaçado o Flamengo, que tem 21, o América, que tem 21. E o Bahia precisa vencer o Juventude. O Juventude, que é a lanterna, só venceu uma partida, perdeu 10. Será que o Bahia vai vacilar? Não pode, hein? Tem que vencer para continuar entre os 8 melhores clubes, os clubes que avançam para a segunda fase do Sub-20. Falando das meninas, o brasileiro feminino, o Bahia perdeu 2 posições, caiu da quarta para a sexta colocação, também tem 21 pontos. E o próximo jogo das meninas de aço será contra o Botafogo, olha aí, na Arena Cajueiro, dia 27 de julho. Também terá a pausa do feminino no Campeonato Brasileiro Feminino. Botafogo também está na zona de rebaixamento, só venceu uma no feminino, né? As meninas vão vacilar? Não pode. Time que ganhou o Flamengo lá dentro, empatou com o Fluminense 3x3, já lá Raldinei, e é isso aí. E as meninas fizeram essa semana o jogo único da Copa do Brasil, terceira fase, venceu o Planalto de Goiânia por 1x0, e para a próxima fase aguarda agora o sorteio da CBF, aí o jogo válido pelas oitavas de final também será em jogo único, viu? Então vamos aguardar o sorteio, até porque tem alguns times que ainda vão jogar. O que eu tinha para falar do Bahia era isso. Pedi ao tricolor, Bahia, Rogério Ceni, torcedor tá pé da vida. O jogo de hoje é o jogo de tudo ou nada. Se perder, tá na hora realmente de fazer mudanças bruscas. E eu só peço, me dê esse presente de aniversário, ganhe o jogo, porque pelo menos no meu aniversário eu não lembro de ter visto o Bahia perder um jogo, tá bom? Abraço Dito, abraço Marquinho, e até próximo sábado. Tem pausa de Copa, mas tem Nação Tricolor. Até lá.
Parabéns, Flávio Gomes. Parabéns, Flavinho. Você é fera, grande Flávio Gomes. E o Bahia vai lhe dar esse presente de aniversário, sim. Vou ler rapidinho algumas mensagens. Gente, não dá para ler todas, né? Tem muitas mensagens aqui. Vanvan, vencendo hoje alivia um pouco a pressão. Paulo Cântara, abraço Dito. Você é o melhor mesmo, não tem jeito. Bora Dito. Roberto Divana, um abraço, meu velho. Davidson Silva, Dito, me responde uma coisa. Se hoje Rogério Ceni fosse demitido, qual treinador, na sua opinião, você acha que poderia vir? Parabéns, Dito. Excelente programa. Não é difícil, né? É o Grupo City que tá aí. Eles podem trazer qualquer treinador. Então, por que não traz Jorge Jesus, então? Não é? Se é para escolher, escolhe logo bom. Vou escolher logo bom. Vinícius Carvalho, boa tarde, Dito. Lembro, sim, que você falando sobre jogadores mais encorpados. Pois é, meu velho. Lima Sung, Celso, irmão de professor Gereco. Opa! O Bahia corre para trás e não ataca a bola. Fica muito próximo do goleiro. Perfeito, perfeito, meu amigo. Grande abraço para você, meu velho. Irmão do meu professor Gereco, né? Isso aí. Grande abraço, viu? Alexandre Moreira, Mota, Dito, Rogério. Não tem mais o que tirar dessa equipe. Paulo Alcântara, tamo junto, tamo sempre junto, meu velho. Muito obrigado aí pela sua audiência. Eduardo Marques, a gente não consegue ouvir. Ah, tá, é o Flávio Gomes quando entra, né? Fica baixo, né? A gente vai melhorar isso aqui para sábado que vem. Jairo Oliveira, minha preocupação é eles tentarem contratar nessa janela e continuar trazendo jogadores sem fibra. É complicado. Gente, muito obrigado pela participação de vocês. Você do YouTube aí, deixa o like, ajuda nosso canal. Aqui na Cardeal FM, voltaremos no próximo sábado. Infelizmente, não dá para ler as outras mensagens. Estamos chegando no final. Parabéns, nosso querido Flávio Gomes. Parabéns, nosso Marquinhos Santiago, que aniversariou ontem também. Que Deus abençoe a vida de vocês. Continuem aqui na Rádio Cardeal FM. E sábado que vem a gente volta. Pensamento positivo para o Bahia bater o Botafogo hoje no estádio da Fonte Nova. Grande abraço. Tchau, galera.
Somos da turma tricolor, somos a voz do campeão, somos do povo o clamor, ninguém nos vê. padrão. Vamos, serás o vencedor. Vamos conquistar mais um tempo. Bahia, Bahia, Bahia. Ouve esta voz que é seu alento. Bahia, Bahia, Bahia. Mais um Bahia.
Você ouviu Nação Tricolor. Até o próximo programa.
Você sabia que o rádio atinge 89% da população brasileira toda semana? Relatório anual da Kantar Ibope Media, o rádio é uma das mídias mais acessíveis e populares, alcançando pessoas de todas as idades e classes sociais. Anuncie no rádio e leve sua mensagem para todos os cantos do país. Rádio Cardeal FM, informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
Cardeal FM, conectada em você.
106.1, de bem com a vida.
Saúde mental, com o psicanalista Aldo.
Eu estive aqui falando para você sobre o processo psicanalítico, a autodefesa por força de questões traumáticas, a importância do profissional psicanalista e a compreensão dos processos reprimidos pelo inconsciente. Trago agora para você uma situação de reprovação por força do inconsciente e que leva à depressão e à ansiedade, que é a angústia e o medo da demissão do trabalho associados ao assédio moral e sexual. No ramo privado, quanto no público, é forte o assédio e difícil prová-lo. Para tanto, meios como gravação e filmagem, mesmo não sendo permitidos pela outra parte, já são apreciados pela justiça como elementos de prova, posto a dificuldade de apresentar provas das agressões e violências da parte assediadora sobre a parte assediada. O STF entende que não fere o direito fundamental à privacidade, cabendo seu uso como meio de prova. De qualquer sorte, o mal já provocou estragos e você já se encontra com angústia e com medo da demissão, sendo forçado ou forçada a trabalhos que ultrapassam as suas atividades normais, tendo ainda o silêncio do assediador como arma, quando não lhe é dado qualquer atribuição inerente a seu cargo, à sua função, quando se tem mudanças repentinas de local de trabalho, quando a gestão trata o funcionário de forma a ignorar a pessoa deste. Os assédios ocorrem em várias esferas trabalhistas. Alguns gestores ainda usam do seu poder de chefia para manterem suas posturas assediadoras com a mão forte da ferramenta da intimidação, mesmo pegos em ações ilegais. Se você está sofrendo com ansiedade, depressão e consegue enxergar isso, não deixe sua dor se transformar em sofrimento. Procure alguém para conversar, desabafar, dividir esta dor. Mas, se quer uma ajuda profissional, procure um analista. Um psicanalista. A psicanálise é para todos, até para uma reflexão da própria vida.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, Sala 1520.
Cardeal FM, conectada em você.
Você acompanha pela Cardeal FM. Esse é um programa que recria a realidade e te convida a enxergar o mundo com outros olhos.
Boa tarde, Bahia, boa tarde, Brasil. Nós aí acompanhando a 106.7, opa, 106.1. E a sua cardeal FM, vai acabar um programa, enfim, um programa que vai deixar você muito mais inteligente. Por quê? Porque o professor traz nesse programa são coisas que vai te ajudar a ter uma reflexão melhor no mundo de hoje. Não é isso, professor? Boa tarde, professor Horácio!
Boa tarde, amigo Renê. Como é que você está?
Tudo bem. Estou aqui no Estela Mares, né, participando de um congresso e abertura do programa hoje. É, apesar de estar chovendo, é nesse ambiente aqui. O pessoal que está em casa pode ver as imagens aqui pelo YouTube. Está chovendo, professor.
É, como o Djavan diz, né, dia frio, um dia bom para ler um livro, mas é bom para escutar rádio também.
Segue aí com o programa e se final a gente retorna. Um abração.
Abração, Renê. Então estamos aqui mais um sábado juntos. Hoje eu tenho um privilégio enorme de receber aqui Salete Maria da Silva, minha colega da Escola de Administração da UFBA, bacharel em Direito, recém-candidata a reitora, né, da Universidade Federal da Bahia, fez uma campanha belíssima, indiscutivelmente uma candidata que saiu maior, né, a partir da candidatura dela, da admiração que ela acabou espalhando dentro da universidade, né, pela candidatura, e ela vem aqui falar sobre algo que acho que é extremamente contemporâneo, necessário. A gente estava ouvindo aqui, enquanto esperávamos a vinheta, né, da campanha do Tribunal Superior Eleitoral, exatamente falando da necessidade de mais presença feminina, mais presença indígena, né, nas candidaturas, essa representatividade. E ela veio falar exatamente sobre isso, né? Então, a nossa provocação de hoje, né, é para uma realidade alternativa. E se a gente tivesse verdadeiramente uma equidade de gênero? Como é que seria esse nosso mundo? A gente tem visto isso um pouco no mundo da ficção. Eu acabei de ver um filme na Netflix que mostrava a inversão, e é incrível como, na verdade, é só você reverter que você vê o absurdo da coisa escancarada nos seus olhos, né? Então, talvez até por eu ser homem, tudo, você olha aquilo ali, você te choca de uma determinada maneira, e quando você vê a realidade, é exatamente a mesma coisa, somente trocando gêneros nessa situação. Então, um prazer enorme, Salete, seja muito bem-vinda.
É um prazer todo meu, né? Eu cumprimento então o professor Horácio, cumprimento o Marquinho Santiago, a audiência da Rádio Cardeal. É uma satisfação agora, nesse dia chuvoso, final de maio, estar aqui nesse programa que eu já acompanho algumas edições, né? Desde a minha casa, e já recomendei para várias pessoas da comunidade acadêmica e não acadêmica, porque é sempre um momento de reflexão com temas bastante candentes e que nos provoca reflexões. Bom, do ponto de vista da proposta, e se nós tivéssemos, né, uma sociedade mais igualitária em termos de gênero, mais democrática, etc., nós teríamos realmente o que a sociedade brasileira vem oferecendo e vem prometendo a partir da sua Constituição Federal, né, de 1988, que seria eliminar de maneira radical, profunda, as desigualdades entre homens e mulheres no mundo do trabalho, no mundo da política, na ciência, nas relações sociais, na família, ou seja, em qualquer dimensão da vida social, nós ainda temos muitos indicadores que apontam para uma profunda desigualdade. Então, se nós tivéssemos realmente essa possibilidade, que não é um sonho impossível, muitas democracias ao redor do mundo, uhum, né, uhum, têm desenvolvido leis, têm desenvolvido programas, políticas voltadas a esse desafio. Então, o Brasil também já deu passos importantes, mas atualmente os grandes desafios para nós envolvem o mundo da política, porque, curiosamente, nós somos subrepresentadas no Parlamento Nacional, não chegamos nem a 18% nas cadeiras.
É um verdadeiro.
E, por outro lado, somos sobre-representadas na violência, porque nós somos o quinto país do mundo que mais mata mulheres, né? E na América Latina, nós, aqui no Cone Sul, nós estamos numa posição bastante vergonhosa. Então, e se a gente fizesse mais? E se a nossa comunidade acadêmica, e se as diversas religiões, e se o parlamento, e se os atores sociais, de um modo geral, se debruçar sobre isso, não necessariamente precisam todas as pessoas serem feministas, em que pese o feminismo traga teorias, né, e evidências científicas de que essas desigualdades elas atrasam o desenvolvimento de qualquer país. Então, eu penso que nós não é um sonho impossível. Nós estamos demonstrando que as mulheres vêm furando barreiras, né, vêm tentando participar. É o que nós fizemos recentemente nessa eleição, como única mulher candidata, né? Então, a nossa presença é constrangedora, porque quando você olha para um histórico de uma universidade que tem 80 anos... E ao longo desses 80 anos, tivemos aí 17, 18 pessoas à frente da alta administração e somente duas mulheres, e mulheres não negras, né? Mulheres brancas. Então, você vai ter aí que elas chegaram atrasadas e saíram rápido. Uma delas, professor, é a doutora Eliana Azevedo, né? Uma excelente profissional do campo da saúde, médica, por sinal. Ela não chegou a concluir o seu primeiro ano de mandato. Por inúmeras razões, dentre elas motivo de saúde, ela renunciou. E a segunda, a doutora Vera, né, Dora, ela acabou cumprindo apenas um mandato. Ela tinha direito à sua própria sucessão, né, à reeleição. Mas as mulheres chegam tarde, o ambiente é hostil e elas ficam contando as horas para sair. Eu seria, se tivesse sido eleita, a terceira reitora mulher, né, da nossa universidade e a primeira candidata com uma perspectiva feminista, que problematiza as relações de gênero na própria campanha.
Eu quero explorar bem essa questão da nossa universidade, mas antes disso, você falou de um dado do quinta colocação do Brasil em feminicídio. E aí eu queria te ouvir, você acha que esse aumento recente do feminicídio, assim, a gente não passa 24 horas hoje em dia sem ver noticiário de absurdos, sim, assim, os feminicídios mais violentos possíveis, esse senso de propriedade, né, masculino, e você acha que a questão política mais recente que a gente teve, né, ter um candidato abertamente misógino, isso contribuiu para essa situação?
Sem dúvida, né? Os feminicídios eles decorrem de múltiplos fatores. O pano de fundo central é o patriarcado, é uma sociedade desigual, né? Uma cultura que legitima tudo isso. Nesse país, inclusive, já era natural matar mulheres antes do advento da legislação. Então, assim, ter autoridade, seja no campo do executivo, do legislativo, do judiciário ou de qualquer outra ordem no mundo das ciências, né, que naturalizam esse discurso, né, que colocam as mulheres numa posição de inferioridade, isso manda um recado, uma mensagem para a sociedade de que nós valemos menos, de que nossa vida vale menos e, portanto, descartá-la, né, como vem acontecendo ao longo dos séculos. O feminicídio é um dos fenômenos mais antigos da história da humanidade. Agora, o que demorou foi nomeá-lo. Uhum. Né? E, teoricamente, quando a gente conceitua, quando a gente define, a gente traz à luz. Então, assim, eu reputo que a fala de uma autoridade que desqualifique mulheres, ela realmente incide no imaginário social, ela contribui, né? E, bom, a gente está falando aí de uma sociedade que só teve até hoje uma presidenta mulher, né? E essa mulher também foi alvo de misoginia, né?
Absurda. Quem viu o dia que foi votado o impeachment no Congresso, ali foram 300 e poucos votos que expressavam, né, em cada palavra, a misoginia. O cara votava e justificava, sim, baseado na misoginia.
Exatamente. Então, isso é muito grave e isso demonstra o quão desafiadora é a nossa participação enquanto educadores e educadoras, né? Porque a educação, se nós fôssemos encarcerar todas as pessoas misóginas da sociedade, incluindo homens e mulheres, porque nós somos produtos e produtoras dessa sociedade, nós não iríamos praticamente ter ninguém. Então, assim, penalizar é importante. O crime de feminicídio, ele tem a maior pena do Brasil, do Código Penal, né? Ele vai até 40 anos de prisão, nenhum outro crime conseguiu, nem mesmo o homicídio qualificado, que chega ao máximo de 30 anos, e ainda assim, depois dessa alteração na lei que aconteceu em 2024, nós não tivemos uma redução. Então, nós temos um desafio muito grande. Recentemente saiu uma publicação do Fórum Nacional de Segurança Pública, que fala desses 10 anos de 2015 a 2025, ou seja, a lei é de 2015, a lei de feminicídio, sim, né? Então, de lá para cá, nessa década, foram mais de 3 milhões de mulheres, né, assassinadas, aí entre tentativas e consumação, né? E no último ano foi mais de 1.500, quase 4 mulheres por dia, né? Um pouco, a média é essa. Então, assim, e a Bahia também está nesse ranking. Então, recentemente eu defendi para a Bahia uma CPI dos feminicídios.
E é engraçado que... Engraçado. É estranho que isso aconteça exatamente no momento em que você observa as estatísticas de homicídio por 100 mil habitantes reduzindo no país e reduzindo de uma certa forma até expressiva, sim, acho que mais de 20% nos últimos anos, e ao mesmo tempo a estatística de feminicídio subindo, né? Então, assim, é porque assim, as causas são bastante distintas.
Sim.
Mas eu entendo que, na verdade, quando você reforça determinado discurso e a gente está com uma sociedade muito dividida em uma parte da sociedade... abraçou uma forma de ver o mundo que, assim, permite, né, que, sim, feminicídio caiba nesse mundo.
Sim. Infelizmente, né, nós assistimos aí podemos dizer que o Brasil está falhando no enfrentamento ao feminicídio. Tanto é que, recentemente, os três poderes se irmanaram num plano nacional, né, de enfrentamento ao feminicídio. Uhum. Então, nós até então não tínhamos nenhuma política pública que envolvesse o judiciário de uma maneira tão forte, né, tão articulada. Então, esse ano mesmo foi anunciado essa proposta, né, esse programa, mas a gente precisa pensar em termos práticos. Por exemplo, as autoridades anunciarem que repudiam e querem erradicar essa mazela é uma coisa. Outra coisa é a gente ver que aquelas mulheres que moram na zona rural ou nas periferias das cidades, que têm difícil acesso às políticas públicas, por exemplo, nós não temos DEANs, delegacias especializadas em atenção à mulher, sim, em todos os municípios, nem mesmo de médio porte no Brasil. Nós temos apenas algumas capitais com a Casa da Mulher Brasileira, que congrega uma série de políticas, né, junto. E nós temos outros aspectos, que é na desigualdade que a violência cresce. Entende? Então, não adianta afetar e incidir somente sobre a violência em si, como se fosse uma relação interpessoal entre a vítima e o agressor. É preciso incidir na educação mais ampla, na mídia, na cultura, já que nós realmente reproduzimos, né, a ideia de que mulheres valem menos, a objetificação dos corpos dessas mulheres, né? O fato das mulheres não se verem no parlamento é uma mensagem de que essas mulheres podem muito, mas não podem tudo. Entende? Então, assim, e um dado curioso, professor, que aí, valorizando o que você trouxe sobre o decréscimo dos homicídios envolvendo a população em geral, porque também não podemos confundir o feminicídio com os homicídios, com a morte violenta de mulheres por outras causas, uhum, né? Mas o curioso é que enquanto os homens são assassinados no Brasil, em todos os lugares do mundo, no espaço público, em briga de trânsito, em briga de torcida, né, em embates relacionados por disputas de poder, as mulheres são majoritariamente assassinadas no ambiente doméstico ou em decorrência das relações afetivos sexuais, né? Então, assim, exatamente, essa dicotomia entre o espaço público e o privado afeta a política, né?
Muito.
E as mulheres negras, desses elevados índices de feminicídio, elas são a maioria, 62%, esse é o dado do Fórum Nacional de Segurança Pública, 60, e do IBGE também, 62% das mortes violentas, né, da violência letal contra as mulheres no Brasil, afeta majoritariamente mulheres negras. Isso quer dizer que a política pública, ela não pode ser homogênea. Ela precisa ser com recorte de raça, de território, né, de classe, etc. São muitos os desafios. E como mais mulheres na política, nós teríamos como pautar isso com mais força.
Não tem a menor dúvida. Então, uhum, assim, as sensibilidades aos temas certamente são muito sensíveis ao gênero, né? Acho que, uhum, essa subrepresentatividade explica muita coisa em relação a por que certas coisas são perpetuadas. Mas queria agora voltar para a nossa universidade. Então, primeiro, já de cara, eu queria te provocar a dizer o que é ser uma mulher negra, né, numa universidade federal, na Universidade Federal da Bahia, mais especificamente.
Olha, é muito desafiador, porque a última pesquisa da ANDIFES, né, para a nossa audiência, a ANDIFES é a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições de Ensino Federais, ou seja, um clube de reitores, né? Uhum. Eu estou falando no masculino porque são majoritariamente homens, né? Então, a última pesquisa que essa entidade, né, essa associação fez para levantar o perfil dessas perfil sociodemográfico, sociopolítico, sociorracial dessas universidades, apontou que a nossa universidade, a mais importante do Norte e Nordeste, que é a UFBA, né, ela é majoritariamente negra, jovem, ela é também periférica e feminina. Então, com esse padrão, com esse perfil, é a base, né, da estudantada. Porém, quando a gente olha para a cúpula, especialmente para a composição dos conselhos, que seriam os parlamentos, né? Os conselhos superiores, quem legisla e quem avalia e quem julga as contas, etc., a gente não vê essa representação. E quando a gente olha para a gestão superior, para quem ocupa o cargo de reitor ou reitora, a gente vê uma história, né? A gente olha para as galerias onde estão as fotografias, ou mesmo para um livro que foi lançado e que vai até a professora Dora, né? Então, apresenta-se um quadro de pessoas com uma característica que destoa da maioria da população baiana, que destoa da maioria da população acadêmica. Então, os privilégios de raça, de gênero e, eu diria, até de classe, eles são mantidos a partir das sucessivas candidaturas, e hoje, recentemente, nós temos a primeira eleição direta.
Sim.
Então, todo mundo estava com os olhos voltados para a UFBA, todas as federais do Brasil, porque
exatamente,
nós estamos sendo apresentados como a universidade que inaugurou uma nova era, uma eleição direta, democrática, etc. E eu lamento frustrar essa análise, tá? Porque a nossa eleição ela foi direta por força de lei, mas ela não teve voto universal. Ela deixou fora um contingente muito significativo de estudantes. E aqui eu queria fazer um parênteses para dizer que esse perfil de estudantes coincide com aquele que fica excluído historicamente, por exemplo, EAD, estudantes da educação à distância, que são, em regra, trabalhadores e trabalhadoras, né, que para conciliar estudo e trabalho precisam recorrer a esse sistema. Estudantes da educação no campo, que não são EAD, são presenciais. Sim. Né? Sim. Estudantes da licenciatura intercultural indígena, é uma licenciatura nova, jovem, que composta exclusivamente por pessoas indígenas. E essas pessoas têm aula presencial, mas em regime diferenciado, porque por alternância. Então, um período estão na UFBA e um outro período estão nas suas comunidades. E essas pessoas foram privadas, sequer na lista de votantes elas estavam.
Exato. Mesmo que fosse uma votação
presencial. Puramente presencial. Sem olvidar das pessoas residentes.
Sim.
Da área de saúde. Aí não só medicina, todas as áreas de saúde. Então, se a gente for colocar na ponta do lápis, eu tenho falado em 3 mil, mas 3 mil eu estou falando da EAD.
Sim.
Se colocar na ponta do lápis, muitas pessoas ficaram de fora. Então, qual é a mensagem que nós estamos passando? É de que a gente continua com uma democracia opaca, para dizer o mínimo, né, para falar de forma eufemística, uma democracia excludente. Poderíamos até perguntar se, de fato, somos uma democracia universitária, né? E não é fácil, por exemplo, ser mulher. Eu acompanho isso e já acolhi como orientadora estudantes bolsistas, né? Da periferia de Salvador, da Cidade Baixa de Salvador, de outros municípios, de outros estados, né? Muitas dessas pessoas são mães também. Algumas são mães solo. Dependem das políticas de cota, dependem das políticas de acesso, de permanência e de mobilidade. E essas pessoas não tiveram suas vozes ao longo desse tempo todo audíveis, né? Então, essa foi a primeira eleição em que a gente pautou fortemente a necessidade de não só dizer defendemos isto. Tem uma máxima que os movimentos sociais utilizam muito, professor, e que cabe a qualquer movimento, inclusive de mulheres, que é uma consigna que diz nada sobre nós sem nós.
Uhum.
Então, que os homens defendam igualdade de gênero é válido, é importante, até porque quem é parte do problema tem que ser parte da solução. Mas por que as mulheres não podem elas próprias protagonizar essa luta? E nós assistimos uma eleição com 4 candidaturas, uma única candidata encabeçando chapa, com muita dificuldade de compor essa chapa. E aqui eu quero fazer um registro e agradecer ao professor Menandro Ramos, né, da FACED, que do alto dos seus 73 anos... ele já deu toda a contribuição que ele poderia imaginar para essa instituição, não precisava mais desse desgaste, digamos assim. Mas ele se apresentou espontaneamente para concorrer, para compor comigo uma chapa que talvez sem ele não teria acontecido, talvez não, seguramente sem ele não teria acontecido. E ele está nos ensinando, sem usar esse termo, mas ele está nos ensinando relações de novas masculinidades. Porque em que pese a maioria das pessoas que encabeçam chapas, elas olharem para si próprias, né, como protagonista, a chapa é minha e de última hora eu chamo alguém para compor, entende? Então é uma pessoa que não veio reivindicar protagonismo, veio dizer eu quero me somar e a gente vai garantir que não seja mais do mesmo. Então, ser mulher é difícil e ser mulher que protagoniza uma luta dessa natureza é muito cansativo. E aí entra todo um debate que envolve as eleições mais gerais, né? No dia seguinte ao término da apuração, eu fui para o TRE Bahia palestrar sobre justamente sobre isso, sobre a democracia, né? A participação, diversidade de raça e de gênero nas eleições gerais. E aqui eu poderia dar um exemplo, e aí a vinheta começou e foi providencial, porque quando falo de mulheres negras e indígenas, nas eleições passadas, 2022, para a presidência da Sim. República, nós tivemos algo inédito, inaudito, que foi a chapa composta por Vera Lúcia e Raquel Tremembé. Uma mulher negra, periférica, PSTU. Operária, PSTU, e uma indígena.
Uhum.
Enquanto isso, as pessoas estavam tão distraídas com a defesa da democracia, a disputa entre dois homens, né, que já são muito ovacionados e reconhecidos, e nem movimento de mulheres, nem movimento negro, nem movimento indígena, nem os movimentos que em regra pautam essas ausências, eles deram a devida atenção, nem mesmo a comunidade acadêmica que estuda esses temas deram a devida atenção para essa chapa que foi inédita. E hoje eu agora reconheço que o TSE está fazendo uma autocrítica. Uhum. Essa campanha do TSE é uma autocrítica. E eu contribuí modestamente para isso, porque tenho dado capacitações ao TSE, né, nacional, à escola, à EGE. Por quê? Porque essas duas mulheres não participaram de nenhum debate.
Tem os critérios. Logicamente, quando você diz assim, não, os critérios são esses. Mas quando você escolhe os critérios, você certamente está impondo uma racionalidade, né, que Exato. Já tem, então...
Uhum. Então, elas não participaram do debate porque, segundo os critérios legais, os partidos delas não tinham representação no Congresso Nacional.
Isso.
Mas são justamente esses partidos que não têm muita visibilidade que dão oportunidade que as mulheres como elas se candidatem. E a Justiça Eleitoral, ela poderia ter afastado, ter feito o controle de constitucionalidade dessa norma, que é da década de 90,
uhum.
e poderia ter implementado o protocolo para julgar com perspectiva de gênero e raça, que já estava em vigor, entende? Mas optaram por dizer, é dura, mas é a lei, lamentamos, é uma chapa inaudita, importante, mas agora para esse ano eu acredito que isso não vai se repetir. O TSE e o TRE Bahia, por exemplo, estão à frente de um debate muito importante para capacitar técnicos e técnicas, juízes e juízas, desembargadores e desembargadoras, para evitar que coisas desse tipo se repitam. Então, assim, o que acontece na universidade é um reflexo do que acontece na política mais geral, né? Então, a universidade incorporou, inclusive, vícios. Os vícios dessa política. As campanhas para a reitoria hoje são campanhas que mais parecem campanhas para a deputância, para o Senado Federal, entendeu? A lógica dos materiais, a lógica dos partidos, a lógica da ostentação. Então, eu fui a única mulher candidata e a única que não tinha material. Isso é muito sintomático das relações de gênero, né?
Eu acho que certas coisas na universidade, assim, a gente certamente mudou muito a cara da universidade a partir das cotas.
Sim.
Claramente, eu olhava a escola de administração, uma escola totalmente branca, hoje tem, né, uma maioria de alunos negros.
Assim.
Acho que em termos de representatividade de gênero, por exemplo, na classe docente, é bem equilibrado. Né? Eu não sei exatamente quais seriam os percentuais, mas diria que são muito próximos e possivelmente, talvez, até tenha mais docentes mulheres do que docentes homens, ainda que não por uma maioria. Mas aí, exatamente quando você fala, quando você vai ver os cargos de direção, os cargos de reitoria, quando você vai ver também na questão dos discentes, né, que entram na universidade, e você entende que os caminhos até lá são bastante distintos, e você, na minha opinião, trata exatamente como igual e dá as mesmas condições para um e outro avançar, você está exigindo muito mais resiliência de um do que do outro, né? Assim, você... Pega, eu fico falando para todo mundo, você tem um aluno que vem de um curso de segundo grau com sérias deficiências em matemática, o cara mal sabe o que é função, e ele no primeiro semestre ele vai calcular derivadas de função. Eu não sei o que é função, como eu vou calcular derivada? Sim. Então você não tem um processo de... E isso é uma forma de pensar, como se você dissesse assim, ó, já demos isso aqui, já demos as cotas, poxa, agora já... Né? Então, assim, também em relação ao feminismo, eu acho que é um pouco dessa questão também. Vocês já são representativos, vocês já são 50% da universidade, 52%, sei lá o que seja. Então, né, calma, é como se dissesse assim, esperem, Como é que você vê essa questão? Sempre tem esse meio discurso assim, não, já estamos numa realidade muito diferente, já avançamos tanto, por que que...
Sim.
Como é que você vê esse timing?
Sim, eu vejo que existe muito negacionismo, e diria até negacionismo científico, porque os dados, né, que as pesquisas a partir dos campos de estudos feministas demonstram, é de que o fato das mulheres serem maioria nas universidades, enquanto estudantes, e em algumas áreas nós não somos só maioria, nós somos a totalidade, as ditas áreas feminizadas, a ciência feminizada, quando você pega...
Serviço social,
letras, né, área de saúde, como enfermagem, mas não na medicina, tá? Sim. E aí entra as fronteiras entre áreas, né? Mas assim, quando você tem áreas de licenciaturas voltadas para a educação, para a política do cuidado,
sim,
né? Agora quando você vai para ciências exatas, assim, as chamadas ciências duras, né? Quando você vai para as áreas de maior prestígio, as mulheres, elas não são maioria, e quando são, né? Quando há uma mínima paridade, elas não estão à frente das instâncias decisórias. E outra coisa que eu percebo também, e aí valorizando muito o que você trouxe, é que, de fato, a inclusão, ela, se ela for unicamente numérica, ela não for qualitativa, se essas pessoas que entram na universidade não se enxergarem na literatura, entende? Nas teorias que são oferecidas, vai dar uma sensação de tokenismo, né? Que é aquilo que Martin Luther King dizia, isso é um token, isso é um símbolo. Você tem uma pessoa negra numa empresa, você tem uma pessoa negra dentro da universidade, uma ou mais pessoas, mas elas não se sentem representadas na literatura, elas não se sentem vocalizadas, né, nas propostas pedagógicas, e muitos saberes que são anteriores e exteriores à universidade não estão presentes. Ou seja, a UFBA, ela tem um núcleo de pesquisa que tem mais de 40 anos, que é o NEIM, e o núcleo de estudos afro-orientais, que também tem a mesma idade, e nunca a UFBA transversalizou essas perspectivas na sua gestão. Eu não estou nem falando na sua matriz curricular.
Sim.
Mas em termos de gestão, de você ter mais paridade de gênero e de raça, né, nos cargos de superintendência ou de pró-reitorias, né, você, e aí não estou nem falando de reitoria, porque é realmente uma dominância masculina e branca. Eu até fiz um cordel chamado Chapa Única de Novo, isso em 2018 e em 2022, sim, né? Então, assim, são questões muito delicadas, e para quem diz defender a democracia, é desafiador pensar que a democracia não tem mais aquele sujeito universal. Você tem que olhar os sujeitos a partir de suas necessidades, suas realidades, suas especificidades. E aí você vai encontrar, desde aquela estudante, né, que às vezes ela tem que escolher entre vir para a escola ou acompanhar seu filho com alguma enfermidade, e aquele estudante que, sendo o marido dela da mesma sala, ele comparece. Uhum. Então, essas desigualdades, elas não são só entre raças, elas são também intergenérica, né? Ela se reproduz no ambiente familiar. Eu fico muito desafiada a pensar sobre isso, porque hoje os movimentos de mulheres, especialmente feministas, estão, hoje não, já tem uns 3 ou 4 anos, suplicando que o presidente Lula nomeie uma mulher negra para o STF. E é uma súplica, através de cartas, etc., né? E, no entanto, a gente tem aí no horizonte, ontem mesmo eu vi a mídia, o presidente insiste em indicar mais uma vez
o Messias.
Então, são questões para a gente pensar as contradições da própria esquerda, entendeu? Não é tranquilo no ambiente acadêmico esse debate, também não é tranquilo no mundo político, partidário.
É, não tem a menor dúvida. Mas eu queria explorar um pouco melhor, assim, se a gente tivesse de fato essa equidade na Universidade Federal da Bahia. Não estou falando só em representatividade, né, em termos de pró-reitorias, em termos, sim, de reitoria, em direção de unidades, mas para as mulheres de uma forma geral que nem aspiram, né, cargos de gestão. Quero saber como é diferente no dia a dia a vida de uma mulher docente na UFBA da vida de um homem docente na UFBA.
Perfeito, excelente questão, porque ela possibilita que eu destaque que essa divisão sexual, e é um conceito das teorias feministas, né? A divisão sexual, social e racial do trabalho, que acontece na sociedade em geral, se reproduz no mundo acadêmico, a ponto de, por exemplo, se você pegar empiricamente, você vai observar se um casal, um casal heterossexual,
sim,
na universidade, o marido e a esposa são acadêmicos, se eles entraram no mesmo período, pode observar o látice dessas pessoas, que muitas vezes as mulheres adiam o projeto de fazer um pós-doc, de fazer um mestrado, um doutorado, porque elas precisam esperar que as crianças cresçam, que as crianças entrem na idade, na adolescência,
de autonomia.
Autonomia. Então, existe isso. Eu observei muito isso durante a pandemia, que foi quando nós estivemos reclusas e trabalhando dentro das nossas casas, e os homens se deram conta que tem casa e que o trabalho doméstico pesa sobre o trabalho acadêmico, né? Então, assim, essa divisão sexual do trabalho doméstico, ela também se reproduz na universidade. Há uma divisão social e racial e sexual do trabalho acadêmico, a ponto de que as mulheres ficam... A eleição para a reitoria foi um protótipo disso. As mulheres são convidadas para serem auxiliares, coadjuvantes. Elas são muito importantes, todas são muito inteligentes, mas, olha, ela não pode... Não agora. É sempre essa história de... E se as mulheres quiserem? Tá, para o próximo ano, para o próximo século, entendeu? São 300 anos de movimento feminista no mundo, e nós ainda estamos começando. Então, assim, há essa coisa de... Essa divisão, muitas vezes, das mulheres serem vistas como naturalmente competentes para fazer a ata do departamento, entendeu? Elas serem naturalmente competentes para organizar a mesa, pensar as festividades, mas na hora de pensar o front, na hora de elas estarem falando em nome da instituição, muitas vezes, e não vou aqui desprezar a desigualdade entre as próprias mulheres. Entende? Porque tem uma desigualdade intragenérica também muito forte, porque nem só de gênero vivem as mulheres.
Sim.
Tem a questão de raça, de classe, tem os privilégios, tem os interesses partidários. Então, por que as mulheres, que são maioria, não elegeram uma mulher reitora? Essa é uma boa pergunta para que um TCC possa né, responder. Mas, de fato, esse é um reflexo de desigualdades que são tão sutis. Quando a gente traz os dados, elas ficam evidentes. Mas, no cotidiano, né, mulheres que são casadas com homens acadêmicos, elas postergam suas ambições. As mulheres, inclusive, são desencorajadas a disputar, porque nosso lugar social é para acomodar, é para a gente evitar o conflito, é para a gente simplesmente silenciar. E isso acontece na família, quando dizem assim, você vai denunciar esse marido violento e vai desestabilizar a sua família? A violência institucional acontece assim. Quando as autoridades policiais ou judiciárias, a primeira pergunta que faz uma mulher em situação de violência é se ela está disposta a pagar o preço, que é um custo psicossocial muito alto, por você fazer o que eles mandam a gente fazer o tempo inteiro, que é não se calar. Então, no mundo acadêmico também, a pretexto de não expor a nossa comunidade, a pretexto de blindar a nossa universidade da crítica, muitas mulheres suportam a violência sutil e também a violência mais explícita, né? Então, assim, nós somos, inclusive, taxadas de agressivas, né? Existem etiquetas, existem... Se você não está cumprindo aquele script de gênero que foi designado para você social e culturalmente, você destoa bastante. Então, assim, muitas mulheres, quando entram no mundo da política, elas começam a falar alto e bater na mesa. Elas incorporam o modus operandi masculinista de governar. E eu defendo que a gente traga mais afeto para a política e politize mais o afeto, né?
Muito legal.
Esses aspectos.
Em termos políticos, esse crescimento da extrema-direita mundial, você acha que de alguma forma está ligado a alguns avanços que a gente conseguiu experimentar, seja no nosso país, talvez mais especificamente, que a gente teve uma redução de desigualdade, a gente certamente começou a pautar mais, ainda que as respostas não tenham chegado no seu tempo devido, mas as questões de gênero, né? A gente começa a discutir e colocar mais os direitos LGBTQIA+, e vem exatamente essa resposta assim, extremada, né? Como se dissesse assim, basta, e parece que é assim, como uma força estava vindo aqui, né, com uma certa inércia, parece que é uma força muito mais forte para poder puxar para o outro lado. Como é que você vê isso?
Sim, de fato, existe, inclusive, já algumas pesquisas em andamento nesse sentido. Eu participei escrevendo um capítulo de livro para uma obra publicada por uma rede latino-americana da qual eu faço parte, que na América Latina é muito forte esse backlash, né? Ou seja, essa reação aos avanços dos direitos da população LGBTQIA+, das mulheres e de outros grupos historicamente discriminados, né? Então, assim, essa resistência por admitir a presença desses sujeitos, né? Esses novos corpos com novos direitos, com novas agendas, né? Essa resistência, ela se dá tanto no campo da esquerda, mas sobretudo no campo da direita, que é mais conservadora, e essas pautas geralmente elas questionam elementos ligados aos costumes, né? Então, existe uma tentativa de conter essa marcha que é imparável, né? Porque quando a gente pensa assim, no campo do direito tem até um princípio chamado do princípio do não retrocesso. Então, existem determinadas cláusulas constitucionais que, uma vez conquistadas, você não vai mais eliminar a igualdade de gênero na Constituição.
Uhum.
Você é mais progressivo, é para sempre para frente. Tanto é que nós temos aí uma lei que tipifica a violência política de gênero, né? Então, quem propôs essa lei, curiosamente, foi uma mulher de direita, uma mulher negra da Baixada Fluminense, a deputada Rosângela Gomes. Porque a violência contra as mulheres, ela atinge mulheres das mais variadas espectros políticos.
Uhum.
Né? E daí, por que eu digo assim, a ultradireita no mundo inteiro, ela não suporta a ideia de que sujeitos que historicamente foram úteis para, como eleitores, né? Porque no Brasil, por exemplo, durante a defesa do voto feminino, é claro, uma participação muito forte das mulheres de elite, né? As mulheres brancas, as mulheres escolarizadas, que dialogavam com o feminismo internacional durante a década de 20 e 30, mas também tinha um interesse de núcleos conservadores em ampliar o seu número de eleitoras. Então, era um nicho importante. Então, tem uma disputa, né? E tanto é que nunca se viu tantas mulheres de direita reivindicando os direitos das mulheres. Agora, com a Erika Hilton à frente da Comissão das Mulheres na Câmara dos Deputados, as mulheres de direita estão batendo a mesa e reivindicando seus direitos. Então, assim, é um debate para a gente fazer, tipo, nós queremos uma democracia feminista ou uma democracia de gênero? Porque numa democracia feminista, todas as mulheres teriam que pensar igual. Eu, sendo feminista, não defendo isto.
Uhum.
Numa democracia de gênero, você vai ter que acolher. Olha, Júlia Zanatta é uma deputada de direita e ela foi assediada por um deputado de esquerda. Muitas parlamentares silenciaram diante disso. Essa postura seletiva, ela não educa, ela não contribui. Perfeito. Entende? Então, assim, sim, existe uma onda no sentido contrário para conter o avanço dos direitos desses sujeitos, né? Até porque na América Latina nós tivemos aí um contexto de mulheres à frente dos governos, como Dilma, como Bachelet, né, no Chile.
Agora a Cláudia Sheinbaum.
Cláudia no México. E também tivemos anteriormente na Argentina. A Argentina é um país vizinho que tem muito a nos ensinar em termos de avanço dos direitos das mulheres. Em que pese esteja, nesse momento, sendo governada por um presidente que está retrocedendo, né?
Exatamente.
Está retrocedendo. Então, há uma ameaça, sim, uma onda neoconservadora, né, que anda de braços dados com projetos neoliberais, né? Há um só tempo.
Totalmente.
É a política da tesoura e a política, né, dos retrocessos. Então, eu penso que o que mais cresce no mundo hoje são os feminismos liberais e neoliberais. É por isso que é preciso a gente pensar numa perspectiva ainda dos feminismos marxistas, entendeu? À esquerda. E tem uma autora que eu recomendo muito, que é Nancy Fraser, né, norte-americana, uma marxista, que ela fala muito na ideia de uma justiça de gênero a partir de três R's. Representação, que é muito importante ter mulheres, a presença física e não só de ideias.
Sim.
Né? Redistribuição, que envolve poder. Então, a gente está falando de relações de poder. Né? E aí, muitas vezes, as pessoas defendem a representação, mas não querem distribuir o poder. Né? E também de reconhecimento, o que envolve os saberes, as culturas. Né? Então, quando ela traz esses três R's para a roda, ela está falando de elementos ligados à cultura, mas também à economia e também à dimensão do poder. E eu penso que, para enfrentar essa onda que quer barrar nossos avanços, a gente tem que focar um pouco mais também nas desigualdades estruturais. Não adianta ficar só falando, tipo, no conceito de empoderamento individual, que o empoderamento individual, ele é muito deletério para as lutas. Tipo, se uma mulher corta o cabelo, ela se diz empoderada. Se uma mulher compra um carro, ela é empoderada. E o capitalismo continua de boa, entende?
Sim, sim.
Então, pensar no empoderamento coletivo, pensar numa construção de uma sociedade mais igualitária, essa luta mesmo de pensar, trazer de novo para a cena o debate de classe articulando com raça e gênero e pensando os territórios. Então, alargar numa perspectiva. Ontem faleceu, né, Edgar Morin, né? O filósofo francês que tanto contribuiu para a gente pensar em termos interdisciplinares, que ele vai falar do pensamento complexo, né? Então, assim, a gente vê às vezes que o Estado, ao se apropriar dessas teorias emancipatórias de raça, de gênero, de classe, às vezes acomoda, entendeu? Essas questões e mudar para deixar como está. você não vai ter mudanças profundas nas estruturas do capital, do racismo ou mesmo do sexismo. Você vai ter ali eventuais representações que não alteram muito, porque nós temos também, e é preciso dizer com todas as letras, mulheres que servem ao capital, que servem ao patriarcado, né? O chamado patriarcado fraternal.
Exatamente.
Né? Então, tem muito isso.
É, engraçado que eu estava antes do nosso programa, eu falei, hoje vou conversar com Salete, estava conversando com a minha dentista, e ela estava falando do ambiente dela, ela tem um grupo ao qual ela pertence, e ela estava falando lá que tem mulheres e homens, e que, na verdade, ela acha que as mulheres, às vezes, até são, assim, mais misóginas do que os homens, assim, na forma como elas se comportam e na forma como elas toleram e deixam fluir, né, esse processo machista.
Estão imersas nessa cultura, né? São produtos e produtoras, não dá pra gente.
Dúvida.
Até porque a gente também não pode esconder que algumas mulheres ocupando os micropoderes perseguem outras mulheres. Entende?
É porque é um processo de você não querer ser incomodado, né? Então você de como você quer ser visto. Então eu não quero ser visto como alguém que cria problemas, eu quero ser visto como alguém que é, né, afável. Sim. Aí, então isso acaba certamente acaba
incidindo.
O que, logicamente, é uma resposta à cultura predominante. Você falou do neoliberalismo. Eu acho que o neoliberalismo, na verdade, é uma ideologia, assim, da exacerbação do valor da desigualdade, em todos os aspectos que você imaginar, né? Só, logicamente, que o econômico é o que sobressai mais, mas vem em todos os outros. A gente está num mundo que está saindo de um cenário de quase 30 anos de hegemonia de um único país, que exatamente foi um país do qual a gente, inclusive, fala que a origem do neoliberalismo é o consenso de Washington, né? Então, que os Estados Unidos com essa hegemonia, mas a gente está num mundo que está se tornando um pouco mais multipolarizado. Como é que sua perspectiva de mundo em relação a essas questões de gênero, mais especificamente, muda ou é afetada por, eventualmente, uma China? A gente sabe que a gente valoriza certos aspectos, né, da economia chinesa, mas culturalmente também há de ter muitos avanços. Você vê alguma perspectiva, assim, alguma luz no fim do túnel, no sentido de que a gente possa caminhar para uma sociedade, assim, global, onde as questões de gênero sejam mais bem olhadas?
Eu vejo o seguinte, que como os feminismos sempre foram internacionalistas, entende? Então, a maioria das conquistas que os países incorporaram nas suas legislações e também nos seus planos de governo, hoje nós temos os ODSs. Dentre eles tem a igualdade de gênero, né? Então, essas conquistas que se obtêm em nível das conferências mundiais, né? Conferência Internacional da Mulher, a primeira que aconteceu no México ainda na década de 70, nós estávamos em plena ditadura militar no Brasil e mulheres brasileiras, não todas as mulheres de classes médias e altas, conseguiram participar desse debate, algumas delas estiveram presentes no México, né? Então, assim, a troca cultural, né? Esse multiculturalismo que traz tensões, mas também traz ganhos, né, para todos os lados, de forma multilateral, nós nos beneficiamos muito disso, né? Então, assim, não ter os Estados Unidos como a única referência, inclusive dentro do campo dos estudos feministas, há uma crítica muito grande à predominância das teorias do Norte, entende?
Sim.
Então, por exemplo, foi preciso Angela Davis vir ao Brasil. Angela Davis, que é essa teórica negra norte-americana, né, para a nossa audiência, que porventura...
Teve aqui na UFLA.
Teve a UFLA. Foi preciso ela vir ao Brasil, vir ao Nordeste, vir à nossa universidade para dizer para nós que nós deveríamos ler Lélia Gonzalez. Lélia Gonzalez, que nunca teve intimidade com o Norte da América, sequer aprendeu inglês. Entende? Então, assim, o debate sobre decolonialidade também está muito presente nos estudos feministas, justamente para dizer, olha, a gente pode dialogar com qualquer cultura, com qualquer país, né, com qualquer economia, com qualquer sociedade, desde que esse diálogo ele seja horizontal, né? Não seja um diálogo como historicamente se fez entre Brasil e Europa ou entre Brasil e Estados Unidos em termos culturais e em termos científicos, de nós servirmos sempre de produto, de matéria-prima, né, para os estudos. Houve muito extrativismo acadêmico das nossas produções e nem sempre com os créditos. Então, assim, eu penso que esse deslocamento né, entrando aí em cena a China, que está inclusive em diálogo com a nossa universidade, né, que exige de nós uma aproximação maior com essa cultura, quem sabe até tem colegas que já estão aprendendo mandarim há um bom tempo, entende? Então, assim, para poder dialogar com esses, essas outras experiências, né, aprendendo delas e apreendendo também as suas boas práticas, é um bom caminho. Por outro lado, também pensar que não dá para trasladar qualquer experiência, por exemplo, as experiências nórdicas, países que têm elevados índices de igualdade de gênero, né? Onde lá, de fato, nós podemos dizer que houve o estado de bem-estar social, né? Como países como a Noruega, Suécia, Suíça, etc, etc. É um outro contexto, não tem a nossa trajetória de 300 anos de escravização. Uhum. Né? Então, assim, a gente precisa ponderar na hora...
300, que... você está sendo...
Estou sendo razoável.
É, né? Muito razoável.
Muito mais, né?
A gente tem que lembrar, eu sou de uma geração que a empregada doméstica tinha jornada de 70, 80 horas por semana. Sim. Na casa, né, das classes médias brasileiras. Uhum. 70, 80. Ela botava o café da manhã, botava o almoço, botava jantar, tinha folga de 15 em 15 dias... Sim. E ganhava meio salário mínimo, porque descontava meio salário mínimo, porque ela tinha dormida e comida.
Comida.
Então, era meio salário, e não era meio salário mínimo de hoje, que está em 330 dólares, não. Era o salário mínimo. A gente tem que lembrar, 1997, o senador Paulo Paim, uhum, tinha um projeto para elevar o salário mínimo para 100 dólares, porque ele era 60 dólares. Uhum. Então, é meio salário mínimo, de um salário mínimo muito mais aviltado do que o de hoje, para você ter uma jornada... Assim, o que é diferente de uma escravidão?
Exato, exato. Muito bem lembrado, muito bem pontuado, porque, de fato, a liberdade, entre aspas, formal, ela não garante necessariamente um progresso material, né? As pessoas negras foram deixadas à própria sorte, né? Logo após a chamada abolição. Então, o que você traz é muito pertinente, porque, de fato, até hoje, quando a gente observa, né, a subrepresentação das mulheres, tem uma subrepresentação dentro da subrepresentação.
Sim.
Né? Então você vai ter, eu inclusive defendo cota dentro das cotas. Uhum. Por exemplo, não é razoável, minha mãe, ela foi doméstica, ela é uma mulher negra retinta, ela trabalhou como faxineira do Palácio do Governo em São Paulo, né? E minha mãe ter que se aposentar com a mesma idade que se aposentaria uma mulher que trabalhou na indústria ou que trabalhou na academia, etc. Então, assim, minha mãe desenvolveu muitas doenças. Eu estou falando de minha mãe para dar um exemplo que é comum a muitas mulheres da condição social dela. Então, você pensar aí que há uma transformação, uma reforma previdenciária que levasse em conta questões de gênero e de raça, iria estabelecer diferença de idade entre as próprias mulheres. Porque se, por um lado, minha mãe desenvolveu problemas de artrite, artrose e osteoporose, Xuxa Meneghel também desenvolveu, por ela dançar e usar salto alto e etc. Mas é uma outra experiência. Não estou, uhum, diminuindo a sua experiência, né? Mas assim.
Eu acho até que a Xuxa é uma das pessoas que aprendeu alguma coisa.
Sim, avançou bastante, né, no debate. Mas assim, dizer que há uma diferença entre homens e mulheres em termos de idade, né, com relação ao mundo do trabalho e a aposentadoria, a previdência, etc. Mas, por outro lado, é bom a gente pontuar que, como as mulheres não são homogêneas, então, se as mulheres aposentarem 5 anos mais cedo, é um demérito, é um reforço à desigualdade entre as desigualdades intragenéricas. Uhum, né? Então, você, uhum, vai ter a patroa vai se aposentar 5 anos antes que o patrão, mas a empregada também. Então, exato, você não nivela, não há uma ação, digamos aí, não há uma política compensatória.
É tratar diferente sentido, como iguais.
Exatamente. Como no Brasil também, nós temos um déficit, ou melhor, um débito, né, para com... a reparação de pessoas analfabetas, que são em torno de 14 milhões ainda, e a maioria são mulheres, e a maioria são mulheres negras, e nós avançamos bastante, porque nós oferecemos aí a educação de jovens e adultos, né, a EJA, né, que é uma política muito importante. Eu tenho, inclusive, duas irmãs que se escolarizaram e chegaram à universidade depois de cursar EJA, né? Mas minha mãe, minha avó e minhas tias, não. Então, o Estado brasileiro não reparou, não indenizou, entende? Essas pessoas que foram privadas de acessar a educação e, com isto, privadas de acessar outros direitos. Porque, repare, no Brasil, eleitores e eleitoras analfabetas só passaram a ter direito ao voto em 85, numa emenda constitucional. Então, minha avó nasceu, cresceu, se desenvolveu, reproduziu e morreu sem nunca exercer a cidadania política. Em que pese tenha se aposentado, né, etc. Ela tinha, assim, a aposentadoria como sendo uma dádiva do Estado brasileiro. Então, assim, você se priva de outras compreensões, sim, né?
Enfim. Você está falando do feminismo de 300 anos. A gente tem que lembrar que, assim, a menos de 100, sufragistas era um adjetivo pejorativo, né? Uhum. Para aplicado às mulheres mais, né,
ativas, né?
que defendiam o voto universal, né? Uhum. Isso é... Eu queria explorar outra questão só da nossa universidade, já que nosso tempo está chegando ao fim. Uhum. É que a gente falou dos docentes, mas eu queria saber, a estudante discente, em que medida a Universidade Federal da Bahia, as universidades federais em geral, é diferente